90! Estamos juntos pela nonagésima, que fala? É, a nonagésima vez. É, hoje para conversar sobre fé e economia. Comigo eu tenho aqui meus amigos. Ele que estava sumido já há muito tempo, fã clube já entrando em contato com a gente, perguntando o que estava acontecendo. Nosso multi-homem, Lucas Vieira. Como é que tá, Lucas? Tudo bem?
E aí, boa noite, galera. Tô de volta. Tudo ótimo.
Tá de volta, a pergunta é se é em definitivo. Estamos em definitivo ou é temporariamente?
Estou em definitivo de volta.
Temporariamente.
Estou definitivamente, temporariamente de volta.
Isso aí. E também, nossa querida, também depois de um longo e tenebroso inverno, volta à casa do pai, doutora Andréia, tudo bem?
Tudo bem, oi gente. Também não foi tão assim, eu não participei do... Último! Não foi tanto tempo assim.
É que a saudade é muito grande, parece.
Ah,
que
eu também tô com saudade de vocês, tô com saudade de todo mundo.
E pra conversar conosco, nosso especialista, nosso convidado, nosso querido Bruno Reikdal, que eu espero não ter falado o nome dele certo. É, Bruno, obrigado por ter aceitado o convite. Se apresenta aí pra galera.
Pô, eu que agradeço o convite. Espero não arranjar muito problema e dor de cabeça pra vocês. Seja bastante útil, saudade daquilo que a gente nunca viveu, que vai ser pela segunda vez aqui com vocês, então. É, eu sou o Bruno, o sobrenome fala do jeito que der para ler, nós estamos no Brasil, é nós. Eu sou formado em teologia, formado em filosofia, essa é uma trajetória acadêmica, mestre em filosofia também, e atualmente doutorando em economia política mundial. Então essa é a minha trajetória esquisita acadêmica da formação, né, processo formativo formal e o informal, jogando bola, músico amador, muito amador, dono de casa.
Olha só, hein? No currículo Lattes, na extensão do currículo Lattes, talvez você só perca para a Andréia aqui, que ela, o currículo Lattes dela impresso, tem que ser impresso em papel bíblia para poder ser carregado.
Jamais! O Bruno ganhou de mim. O Bruno ganhou de mim. E não é vida acadêmica esquisita, é multidisciplinar. Para os íntimos esquisita, mas para o Lattes multidisciplinar.
É, exatamente, é abrangente, né?
Abrangente.
Exato. E o Bruno veio aqui, né, sentar a nossa mesa para conversar justamente sobre fé e economia, como essas coisas se relacionam, se elas se relacionam. Depois, mais pra frente, também ele vai falar do projeto que ele tem no YouTube, do canal dele, mas daí você ouve até o final, e aí você vai descobrir lá, né, tem que segurar a audiência. Então lá no final ele vai falar do canal dele, para que vocês sigam também ele e assistam o material que ele produz, que é muito legal. Bruno, pra gente começar o papo, eu sou completamente leigo no assunto. Vamos fingir, né, gente? Vamos fingir que eu sou completamente... Na verdade, eu sei muito sobre isso, li demais. Mas, assim, pra né, eu que sou leigo, defina pra gente aí economia, pra que a gente tenha aí parâmetro sobre onde nossa conversa vai caminhar.
Boa, acho que esse é o melhor começo pra gente. Tanto pra colocar, deixar claro o campo que eu vou trabalhar de economia, né, que eu posso tentar trabalhar, e que pra trazer nós, leigos... Porque eu vou dizer que nós somos todos, dependendo do jeito que a gente entender a economia, somos todos leigos aqui nessa conversa. É, mas, só para a gente deixar bem claro, tem duas definições gerais de economia que a gente pode ter. Eu vou apresentar a primeira, a segunda que eu queria propor para a gente. Que é a primeira que a gente se acostumou a falar do economês, né? Que é a economia como ciência econômica. Que, na real, é uma operação de alocação de recursos. O que é isso? Você pega aquilo dentro de uma planilha ou... vendo determinado problema de balancete, pagamento, folha de pagamento e tal, e você aloca recurso para ter uma alocação ótima. Você tem a maior possibilidade de ganho e a menor possibilidade de perda. Que é diferente do que eu queria propor aqui de economia, que é um pouquinho mais amplo, que é não só a operação de alocar esse recurso para você conseguir uma ideia, uma estruturação ótima, né? Grandes ganhos e poucas perdas.
Que é o campo do Lucas, né? Eu não queria falar
claro,
isso.
Claro, exatamente.
Que é o campo do Lucas, ganhar dinheiro pra mamon, né? Mas a gente não vai falar em relação a isso.
Não, a gente...
Que tipo de economia?
A prosperidade do Lucas.
Ele veio aqui só pra fazer isso, pra ser o nosso... pra ser exorcizado nesse momento.
Eu vou tirar todos os patrocínios que nós temos.
Viu? É assim que o inimigo trabalha.
É o devorador, chegou o devorador.
Olha.
O Lucas, no WhatsApp do Moro, no codinome dele lá é Gafanhoto.
Que da hora.
Mas segue, Bruno. Desculpa te atrapalhar.
Ah, relaxa, foi muito importante esse comentário sobre o pequeno gafanhoto aqui. É. Mas a economia no sentido que acho que a gente pode trabalhar, né? Que é a ideia da economia política clássica, que poderia ser muito bem retomada, que é a reprodução de fator produtivo. Que é não só preocupar como que a gente aloca para ter grandes ganhos e poucas perdas, mas as próprias fontes de valor, né? Então, o trabalho das pessoas, os recursos naturais, porque eu posso só com a alocação de recursos produzir uma Brumadinho, por exemplo, né? Que o engenheiro avisa que tem uma barragem, que se você não cuidar, vai derrubar e você perde sua fonte de riqueza, mas o cara acionista, junto com o seu economista, dizem, não, mas isso vai diminuir os nossos lucros no final do ano, então deixa a barragem quebrar, não tem problema com essa reprodução de fator reprodutivo aí, entendeu? Então essas duas diferenças. A segunda é que me interessa mais, que a gente se preocupar com a manutenção daquilo que reproduz riqueza de verdade, não só a alocação do recurso.
É, não sei, talvez tudo está dentro dessa economia, mas são, se eu entendi pelo que você explicou aí, são, na verdade, formas, prismas, né, de se olhar. Uma mais voltada para o lucro, para o mercado, e outro mais humano, pensando mais na sustentabilidade da produção. Seria isso?
Sim, sim. Só que esse segundo, ele pode operar como o primeiro, né? Que é da ciência econômica. Sei lá, por exemplo, hoje eu estava montando o berço aqui em casa, porque vai nascer minha filhinha no final desse ano.
Oh, parabéns.
Valeu, obrigadão. E para eu conseguir fazer de maneira eficiente, eu tive que trabalhar o meu tempo e o uso das ferramentas e das coisas que estavam aqui, os recursos disponíveis, eu tive que usar de maneira eficiente para fazer no menor tempo possível. Né? Então eu posso ter uma operação que seja na busca de otimizar o uso e os recursos, mas se eu fizer só isso, que é o que acaba acontecendo com a ciência econômica, a gente perde a reprodução dos fatores produtivos. A gente pode fazer uma coisa que um cara que eu estudo bastante, que chama Franzen Kelamert, chama, né, ele diz que é o suicídio coletivo. Racionalmente eu consigo matar todo mundo, porque se eu só penso no cálculo ótimo de recursos, eu sou capaz de acabar com a água para ter lucro em cima dela, entendeu? E depois não tem mais água, mas tudo bem, já fiz o suficiente. Tipo isso.
Fazer todo mundo chorar para poder vender lenço, é isso?
Tipo isso.
É basicamente o que acontece quando tem greve e não chega combustível nos postos, que super aumenta, usa-se muito, né, da situação para ter um lucro. Nossa, sim. Isso é muito abuso de direito.
Sem dúvida. Ou uma empresa farmacêutica, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora, que descobriu que um antidepressivo lá ajudava a emagrecer. E eles começaram a vender o remédio como um remédio para emagrecimento, mas era um remédio de depressão. E aí a multa que eles iam tomar era menor do que a quantidade de riqueza que eles eram capazes de produzir financeiramente depois. Então valeu mais a pena tomar uma multa e vender um antidepressivo como se fosse remédio para emagrecer do que ser honesto e tudo mais. Então não valeu a pena correr o risco.
Mas o pessoal fica magro e feliz.
É, pois é. Pior que aconteceu o contrário.
Mas isso acontece muito, né, no mercado. Mas, assim, essa questão de balancear risco e lucro é o que move hoje o mercado, né? Então, assim, não que eu acho certo, né? Assim, ó, vai depender muito do risco e tal, mas nem sempre, como se falou, o bem-estar social é colocado em pauta, né? A sustentabilidade, o ser humano e tudo mais.
As fontes de riqueza, elas estão em risco.
Uhum.
É.
E, ô Bruno, você falou que é formado em teologia e filosofia e tá fazendo esse doutorado aí, bem, bem bacana. E, aparentemente, esse seu olhar para a economia é mais voltado para esse viés humano, né? Como que alguém que é teólogo e filósofo olha para a economia, né? Quanto você acha que essa sua formação teológica e a sua fé cristã te influencia e te move a tentar entender a economia por esse viés que você apresentou?
Cara, na verdade, tem uma mistura de percurso acadêmico com experiências de vida que vão bagunçando, e as nossas experiências de fé nas comunidades que a gente tem. Mas o que tornou possível para mim entrar nessa discussão foi o pessoal da Teologia da Libertação, católicos, né?
Abraço pro Frei Beto.
A grande.
Como que é o outro que parece Papai Noel, bonitinho lá? O
Papai Noel bonitinho?
Leonardo
Boff. O Boff também. Abraço, Boff. Pode participar do telespaço.
Estão convidados, né? Para participar da próxima vez, vai ser um pouco melhor. Meu Deus. Que o convidado atual. Mas esses caras, eles discutiam muito sobre a questão de economia. Botaram em pauta, já na teologia, a questão da economia. E um deles, que ele não é teólogo da libertação propriamente dito, que é o Franz Winkelhammert, que eu já citei, ele se aproxima muito desses caras, ajuda a fundar o Departamento Ecumênico de Investigações na Costa Rica, e ele começa a discutir com os teólogos as questões econômicas, e ele chega numa coisa muito interessante, que é a crítica da ideologia da economia. A teologia ajudaria a gente a fazer isso, que seria retomar algumas críticas que Marx fazia, não sei se pode citar esse nome aqui como doutrinação, mas São Marx disse, que é, por exemplo, num texto dele chamado Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, um texto bem curto no título, né? Meu Deus do céu. Que ele fala que a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. Então, a crítica da religião, ele realizar a crítica da religião foi o que permitiu ele chegar na crítica da economia. Então, é um caminho curioso, que ele já tinha feito no século XIX, retoma essa discussão do século XX, e estamos aqui no século XXI aprendendo com esses caras como é que a gente faz a crítica da religião e como que ela pode desembocar na crítica da economia.
Mas você acha que o Marx, com certeza, é de um ponto de vista crítico negativo? Você acha que a sua fé te move para um ponto de vista crítico positivo com relação à fé ou negativo?
Cara, olha que curioso. Do que eu tenho estudado e trabalhado, eu vejo que a crítica de Marx ela também é bastante positiva, se eu entendi bem a pergunta. Porque não é uma negação da religião, senão uma crítica para que a gente não idolatre a religião, ou o que o pessoal chama que é a fetichização, né? A criação de fetiches. Que para o pessoal desse pensamento de libertação que eles pensam, e que eu compartilho, é que é uma crítica à idolatria. O que Marx faz é uma crítica da religião que se torna idólatra, né? Que faz a produção humana ser mais importante do que a própria vida humana. Então, quando você cria um sistema de mercado, o mercado é produzido por pessoas, e o mercado que vai orientar a vida das pessoas, e não as pessoas que vão orientar a vida do mercado, é um sistema que se idolatrizou, que se tornou um ídolo. Então, ele faz uma crítica que eu considero bastante positiva. Ele não vai negar a religião, e sim criticar ela para poder criticar outras coisas. Para ser bastante marxista e citar ipsis literis, a crítica do céu se torna a crítica da terra, a crítica da religião se torna a crítica do direito, e a crítica da teologia se torna a crítica política. Essa é uma frase de Marx desse mesmo texto que eu citei. Então, ele está procurando fazer uma crítica da política, e ele acha que a crítica da religião é o primeiro passo.
Caramba, hein?
Mas faz sentido, né? Pelo papel, a importância, né? Desde sempre da igreja, tanto na economia quanto na política, inclusive na divisão de propriedades e tudo mais.
Sim.
Isso faz muito sentido.
Não, e mesmo na questão teórica, né? Nossa, esse texto está muito na minha cabeça. Porque Marx fala, por exemplo, que o passado revolucionário da Alemanha, ele é um passado revolucionário teórico. Ele fala que a grande revolução que você teve na Alemanha foi a reforma. E aí ele vai retomar uma discussão com Lutero, dizendo que Lutero libertou a nossa cabeça, mas faltou ele esqueceu de libertar os braços também. Então, eu acho que é bastante interessante.
Uhum. Tem um texto clássico também, que é do Weber, que é a ética protestante,
a ética
e o espírito do capitalismo.
Sim.
É o quanto também o próprio protestantismo é o berço do capitalismo moderno, poderia ser interpretado assim, é o que deu base para que o nosso sistema econômico majoritário e presente aqui no nosso contexto, ele é fruto de uma questão religiosa, né?
Sim, em geral, quando o pessoal discute relação entre economia e religião, a gente lembra sempre do Weber, né, que ele se tornou mais importante, porque a ética que o capitalismo seria condicionado pelo protestantismo, pelas éticas protestantes. Tem essa religião, não teria capitalismo. Mas, você vai encontrar, por exemplo, Walter Benjamin, na década de 20, criticando o Weber num texto chamado capitalismo como religião, em que ele vai dizer que o Weber percebeu a relação, mas não percebeu a relação real, que é o protestantismo não apenas condicionou o capitalismo, ele se transformou em capitalismo.
Então, olha aí, Brasil!
Cara, isso olha, isso
é... Em que ano que esse profeta...
Se você for criticar alguma coisa, você tem até, assim, base filosófica...
Ele, desculpa, qual o endereço bíblico desse versículo aí que você citou?
O profeta Walter Benjamin, deve ter sido ano retrasado, 2017 ou 2018, não lembro. Mas é o capitalismo como religião, e a primeira frase do texto é: o capitalismo deve ser visto como uma religião. E lá para baixo ele vai criticar o Weber dizendo: o capitalismo, o protestantismo se transformou em capitalismo. Então é mais forte a interpretação.
E no nosso Brasilzão, eu acho que isso aí é mais, né? Ainda mais com, não sei de quando que é esse texto, mas ainda mais com o advento aí das teologias mais recentes e tudo mais. O pessoal tá falando de Jesus, mas adorando Mamon, não tá não?
Oh, sem dúvida, né? Se a gente for pegar o que a gente chama de teologia da prosperidade, é reflexo desse tipo de relação direta. Ou piorar, se a gente quiser ver uma coisa não só na teologia, na religião protestante, mas esses coaching que junta a galera dentro de um estádio e faz aquela experiência mística, que todo mundo sai todo empoderado, que vou transformar o mundo, é uma religião de capital sem Deus. Que um cara vai lá, uma experiência muito doida, o pessoal sai comemorando, 1.000 pessoas saem gritando as mesmas coisas, coisa meio maluca. Mas é reflexo disso aí.
E você acha que existe algum modelo econômico? Vamos pensar agora na nossa fé cristã, né? No cristianismo, não no esquema religioso, mas mais próximo do discurso de Jesus e do que Jesus apresentou. Primeiro, você acha que Jesus transparece dentro dos discursos dele uma preocupação com a economia, ou como se dá essa preocupação que ele mostra?
Eu acho que, né, assim, pelo menos na interpretação que eu tenho tido com os meus companheiros, companheiras aqui, a galera da comunidade e tal, eu não tenho um modelo. Você tem princípios orientadores para a criação de sistemas ou de modelos locais, né? Então, eu leio Jesus, eu não encontro um modelo, ou leio Atos lá com tudo, era de todos, e cada um recebia de acordo com a sua necessidade, aquela parada toda, não me diz como eu devo fazer, mas me dá princípios orientadores para a tomada de decisão quando a gente for escolher o modo de produzir, o modo de consumir, o modo de manter ou não as fontes de valor. Então, por exemplo, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, É muito engraçado. Em Marcos, por exemplo, ele tem duas multiplicações. Nas duas, ele fica puxando a orelha dos discípulos para dizer: vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? E vai até o final do livro e ele fica repetindo: vocês entenderam o que aconteceu na multiplicação? Ele vai quase até o final do texto e pergunta: vocês estão entendendo? E os discípulos não entendem.
Dois mil anos depois a galera não entendeu ainda.
Pois é, então é muito doido. Ou quando ele fala: o que é mais importante, a roupa ou o corpo? O que é mais importante, a comida ou a vida? Que é logo depois, em Mateus, acho que é logo depois das bem-aventuranças, ele faz esses comentários, né? Que é mais importante o quê? E a resposta fica a nosso cargo para dizer: é a vida da pessoa, não a roupa que ela tem, é a vida da pessoa, não que tipo de comida é melhor ou pior que o outro. Ou ainda, quando os discípulos estão morrendo de fome, que ele fala: pode pegar as espigas aí que estão no campo, que nem é deles, quer dizer, eles invadem uma propriedade, pegam a comida, comem. E aí o pessoal reclama: eles estão trabalhando no sábado, aí no lugar onde não devia. Ele fala: olha, é mais importante o sábado ou a vida desses caras? A vida dos caras, né? Fica a cargo do leitor, é obrigado a dizer isso. Então você tem princípios que orientam. Se a gente fosse tomar a decisão, por exemplo, sobre Brumadinho, entre o engenheiro e o economista que dizia que valia o risco, a gente ia escolher o engenheiro. Precisa reforçar a barragem aí, porque a vida daquela galera importa mais do que a meta de lucro do final do ano.
Mas você esquivou muito bem da minha pergunta, porque tudo que você falou aí pra mim, eu deduzo que você foi mais pra um lado do que pro outro. ou não, é só a impressão minha.
Deixa eu engatar na pergunta do Nani uma outra pergunta.
Manda
que é
aí.
É o seguinte, você falou que pra você ir montando, ou melhor, aquilo que te influenciou muito, foi a leitura dos teólogos da libertação e tudo mais, e que eles usam um pressuposto de Marx muito grande. Mas quando você deu o seu conceito de economia, que você falou que gosta mais do segundo, você aproximou muito do que a gente chamou de capitalismo consciente.
Sim.
Boa. E aí eu engato isso dentro da pergunta do Nani aí que ele fez. Você acha que Jesus Cristo, apesar de não ser um modelo, ele expõe princípios? Você acha que os princípios que ele expõe chega mais perto de alguma coisa aí, de Marx, capitalismo consciente? Ou capitalismo consciente é balela? Porque já tem isso, né, também.
É, eu tenho dificuldade de falar sobre modelos, isso é honesto mesmo. Porque eu acho que são situações, elas exigem soluções diferentes. Não dá para eu tentar aplicar a mesma estrutura de economia que funcionou na Inglaterra no século XIX a o Congo do século XXI. Não tem como fazer essas transposições. É, mas, por exemplo, Adam Smith, ou os neoclássicos, ou o David Ricardo, ou mesmo Malthus, quer dizer, estou falando dos caras das antigas, né? Os primeiros que a gente chamaria de economistas. Eles se preocupavam com a reprodução dos fatores de produção. Né? Eles não estão preocupados, eles estão preocupados com essa questão de como é que a gente vai manter aqui a vida das pessoas que trabalham. Né? Eles precisam de um mínimo de sustento, eles precisam de um mínimo de condições para poder trabalhar, para poder viver, para que produza riqueza. Adam Smith está pensando com o mercado como instituição central, por exemplo, mas ele está preocupado que as pessoas recebam seus salários, que eles tenham condições de vida, quer dizer, ele está preocupado com essas coisas. Apesar de não ser... Marx, quando vai falar sobre o valor de troca, o valor de uso, o fundamento do valor, ele está fazendo uma releitura de Adam Smith. Ele não está abandonando Adam Smith. Né? Então, quer dizer, essas noções de economia, elas acabam mostrando que a gente se fechou num tipo de operação e perdeu coisas que são o princípio da economia política, mas uns se preocupam com os fatores de produção e outros não, só com a operação. Acho que essa é a maior polaridade que a gente tem hoje, menos do que modelos.
Enquanto o Lucas puxou essa questão de capitalismo consciente, o Bruno falando de Adam Smith e tal, eu fiquei pensando aqui um pouquinho. Eu trabalho com inovação e hoje as maiores discussões e quando traz essa questão do capitalismo consciente, quando a gente fala de capitalismo, a questão da concorrência é muito pesada, né? Porque para você obter cada vez mais lucro, você tem que estar sempre à frente dos seus concorrentes. E isso gerava tanto em termos de produção quanto de criar algo diferente para você se destacar no mercado e gerar cada vez mais lucro. E isso eu acho que em tempos passados, apesar de, por exemplo, quando a gente olha para a Constituição Federal, quando você vê até mesmo as leis trabalhistas, eles vêm muito para trazer esse princípio do humano. Se não tiver ninguém para frear e trazer o bem-estar social, o capitalismo vai tomar, sabe, o capitalismo desenfreado toma conta de tudo. Por isso que tem alguns princípios em meio a leis para barrar. Mas é interessante ver que o mercado hoje volta, e a ideia do capitalismo consciente, se isso é balela ou não, mas traz uma discussão de que, assim, para inovar e eu estar à frente dos meus concorrentes, já não é mais aquela coisa de trabalhar 13, 14 horas por dia, mas é proporcionar um ambiente sadio para que os meus funcionários estejam aptos a criar algo novo e assim eu estar ter um produto melhor e estar à frente dos meus concorrentes. É muito a ideia, até de Schumpeter, ele traz essas coisas e tudo mais. Eu acho que essa questão do humano na economia, apesar de não, a gente não ver muito, mas acho que hoje traz mais essa... Porque um tempo ficou esquecido, né, esse fator humano. Lucro, 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 e hoje a gente vê muito isso, como se falou de Brumadinho, que ainda acontece. Mas é legal ver o movimento do mercado de voltar a lembrar desses princípios.
Sim. Mas será a ideia que é tão assim? Porque celebrou-se mais recentemente, né, pelo menos por parte de uma ala mais empresarial, mudanças da legislação trabalhista, né? E o nosso presidente, dentre as pérolas que ele tem proferido ao longo do seu mandato, outro dia ele falou que o povo tem que escolher entre menos direitos e emprego ou todos os direitos e nenhum emprego. E eu vi uma galera aplaudindo isso. Será que a gente também não tende a olhar uma parcela muito pequena do mercado, que é o mais ligado a setores de criação ou de inovação, como parâmetro, em detrimento de olhar uma classe mais proletária como sendo ainda explorado como gado e tendo tudo que possível para gerar mais lucro retirado dessa classe?
É, eu concordo. Eu não estou dizendo que isso é um parâmetro e que acontece em larga escala, mas eu acho legal ter uma parcela do mercado que começa a levantar essas questões. Porque, óbvio, essa questão de direitos trabalhistas, quando tem toda essa mudança, beneficia aqueles profissionais que lidam muito bem com dinheiro, que ganham bem, que, assim, é isso que vai... Sendo bem sincero, em termos de tributação, em termos... E, óbvio, que não vai a grande parcela que depende daqueles direitos e que vão ser cortados, né? Que tem ali o mínimo de sobrevivência. Mas eu acho que quando começa uma coisa mais de mercado, que a gente fala do poder econômico, eu acho que, não sei se uma mudança... Essa mudança tem que começar do próprio mercado. Assim, não sei se eu estou sendo clara. Eu sei que ainda é de um setor muito específico, mas se as conscientizações de grandes empresas que hoje têm começado a falar de capitalismo consciente, ainda pequena, mas essas empresas acabam exercendo um poder sobre outras empresas que acabam sendo fornecedoras de algum produto e serviço e que não têm essa visão ainda. Eu falo, por exemplo, no escritório que eu trabalhava, a gente tinha todo um projeto de diversidade e inclusão. E pra gente, e a gente começou a perceber que pelo governo que a gente tem e pela sociedade, um ambiente diverso às vezes é um pouco difícil, inclusivo. Mas quando o próprio mercado começa a exigir isso por meio de contratos, por exemplo, de seus fornecedores e parceiros, isso tende a dar uma modificada. Não que seja uma modificada rápida, mas, por exemplo, em todos os nossos contratos com fornecedores, tinha cláusulas de que o fornecedor ele tinha que ser diverso. Enfim, acaba que o próprio mercado vai moldando o mercado.
Eu posso fazer um comentário, cara? Sério? Não, eu ia fazer um comentário que é o seguinte, às vezes quando se fala, como a gente está habituado a falar sobre modelos, sobre oposições, ainda mais agora na reforço de discursos muito polarizados, no sentido ruim do termo de polarização, a gente perde uma noção que é o seguinte: o mercado não é uma produção do capitalismo. O mercado é uma instituição humana para trocas que antes tinha uma determinada função, que no capitalismo ganhou uma centralidade muito grande e que se torna a instituição suprema. E é esse o problema, né? Que tudo deve ser referido e deve ser aceito ou rejeitado por meio do mercado. E ele tem uma lógica de funcionamento, que é quais são os dois critérios que você tem para funcionar dentro de mercado: ser eficiente e ser competitivo. Você testa a sua eficiência na competição. E isso está fundado numa noção que é muito religiosa, vamos dizer assim. Tem um processo longo. Se vocês quiserem trocar uma ideia, a gente pode passar, senão eu vou acabar engatando aqui no mundo.
Não, mandava.
Então beleza, vou mandar aí. Vou pegar Weber, por exemplo. Weber tem a definição do que é ser racional. Ser racional tem dois tipos de racionalidade. A ação racional instrumental, que é a coordenação de meios para atingir um fim, né, que seria, por exemplo, se a gente fosse fazer a divisão desse que a gente está utilizando no começo dessa conversa, estaria ali para a ciência econômica. Eu coordeno meios para atingir o fim já está determinado, que é a obtenção de lucro, por exemplo, né, ter uma obtenção ótima. E tem a ação racional valorativa, que é aquela que não está afundando em nada, além da própria idiosincrasia ou preferência do sujeito, né? Então, sei lá, eu acredito que é muito bom que a gente cuide da natureza. Weber poderia colocar nesses termos. E como você não prova isso? Não, eu acho que é bom. Estaria fundado numa preferência e não numa demonstração racional, porque o racional seria, propriamente dito, a coordenação de meios para atingir fim. Isso é na nossa cabeça. E a gente coloca, tipo, preferência é uma coisa menor, crenças é uma coisa menor, irracional, universal e todo mundo deve se submeter, é a coordenação de meio para atingir fim. Mas essa coisa é muito doida porque não tem nenhuma regra para determinar qual é o fim, qual fim que a gente quer. Então o fim ele pode se dar na seguinte metáfora. Duas pessoas estão em cima de um galho, numa árvore, na beira do abismo, e eles decidem ver quem é o mais eficiente na hora de cortar o galho. O cara corta com muita eficiência, ele utiliza muito bem os meios para atingir o fim, só que ele cai no abismo e morre. É irracional, mas como eu não tenho nenhum critério para determinar o fim que não seja a própria ação ser eficiente e competitiva, eu sou capaz de destruir ou de matar a vida que poderia desenvolver qualquer outro projeto. Seria o suicídio coletivo de novo, né? Então, o mercado funciona dentro de uma racionalidade e a coordenação de meio para atingir fim. E o fim está determinado, que é lucro. Se os meios são úteis, os meios podem variar, mas o fim é lucro. Então eu posso acabar destruindo a vida inteira em nome desse fim, porque o mercado se tornou a instituição suprema, ou a instituição máxima, o que a gente chama de mercado, né? Tem um grupo que vai acolher o diverso, que vai discutir sustentabilidade, que vai fazer tal coisa, vai aglomerar coisas, mas se continuar dentro da lógica de coordenação de meio para atingir fim, e o fim é sempre o lucro, a gente é capaz de, mesmo aglomerando essas pautas, acabar com a nossa vida em pouco tempo, que eu acho que é o limite, o horizonte que nós temos aqui, né?
Sim. E deixa eu te perguntar, essas questões de economia, né, como você citou aí a nossa amiga polarização, que está sempre presente aqui nas nossas discussões, né, mas a igreja abraçou como um tamanduá bandeira essa polarização, e aí você vai ter uma ala mais conservadora ou liberal, e que demoniza a esquerda e o comunismo, e isso aí é coisa do diabo. E você vai ter o oposto, obviamente, que adora citar Jesus como um grande comunista, hippie, e vai falar que o diabo é o pai do liberalismo. Dá para ser cristão e ser liberal? Dá para ser cristão e ser comunista? Dá para conviver? Como é que é?
Eu acho curioso, porque não se discute economia nesse caso dentro da igreja, você discute pautas políticas, né? Então, economia não se discute, isso é um dogma que todos nós assumimos pra gente. Economia é uma coisa universal, imutável e que não tem que debater. Então, se discute, por exemplo, pessoal mais conservador, né, tem trazido de volta as ideias de teologia pública, dever cidadão, os deveres que Paulo colocou de respeito ao Estado, que só valem agora, antes não valia, você podia xingar o líder que fosse. Você tem bancada evangélica, você tem pauta ideológica, você tem essas discussões, mas elas são no âmbito político. O âmbito econômico, ele não é tocado, né? Quando ele é tocado, ele é em defesa da pauta do político atual, ou do político que me interessa, ou da bancada que me interessa. Então, na real, dentro da igreja, a gente não tem uma diferença entre liberais, economistas liberais, economistas mais ortodoxos, economistas marxistas, economistas socialistas e sei lá. A gente tem quem apoia pautas políticas conservadoras e quem está tentando não apoiar. Mas a gente tem um histórico muito grande de ser quase que imediata a adesão entre o conservador e o evangélico, né? Então, meio que tem uma longa história aí que a gente pode discutir e tal, mas que ela é bem clara. Então, economia mesmo não se discute, não é a pauta econômica que está em questão. Agora, se dá pra gente ser liberal e cristão, se dá? Dá. Dá. Eu acho que se a gente tem essa noção de discutir quais são os princípios em economia que não são propostos por Jesus, eles serem orientados, orientadores para as nossas tomadas de decisão, a gente consegue ser liberal, ser comunista, socialista e sei lá o que lá, tendo como princípio essa fé, essa experiência cristã, essa tradição, que, a meu ver, deveria ser útil para quem assume a fé, como eu, por exemplo, assumo minha fé, vocês assumem as fés de vocês, nós temos as comunidades, a gente toma posição, e essa posição é primeira antes de eu fazer qualquer escolha ou fazer qualquer crítica. Então ela tinha que me orientar. Mesmo que, por exemplo, eu fosse de uma tradição mais liberal, mas eu vejo que a partir desses princípios, várias coisas dentro do liberalismo tem que mudar. Posso ser de uma tradição mais à esquerda, comunista, socialista, sei lá, e dentro desses princípios, coisas têm que mudar. Acho que é isso que determina o ponto de partida, não onde que a gente chega como cristão, sabe? De onde a gente parte. Aí determina o resto.
E qual que você acha que pode ser o grande ônus dessa idolatria que adentrou a igreja? E qual que é o grande prejuízo que ele pode causar com relação à nossa prática de fé?
Rapaz, olha, essa pergunta é muito boa. Porque na nossa tradição bíblica, a idolatria, o grande problema é que mata os filhos, né? Você tem que sacrificar seus filhos, sacrificar seus irmãos, sacrificar as pessoas para o ídolo, para que a vida seja próspera. Então, o resultado da idolatria, ele é muito infeliz, porque a gente enfraquece o povo, a gente mata as pessoas. Eu acho que o problema da idolatria é que ela assassina. Ela realiza aquilo que é o pecado grande, o maior pecado, o pecado fundamental, que é matar o irmão. Matar as pessoas. Então, idolatria, o problema da idolatria é esse, ela justifica a morte das pessoas. Eu posso matar depois e ficar com a tua consciência tranquila.
A morte, né, não vamos ser besta de achar que você tá falando de uma coisa só literal, né? Que a gente tem matado os irmãos de diversas formas aí, inovando também nisso, né, Dé? Nas formas de matar as pessoas e de tirar elas da nossa frente, da nossa timeline.
Da sua nossa timeline, é ótimo.
Eu tinha um professor que dizia que o pior jeito de você matar uma pessoa é quando você conta uma mentira sobre ela, e depois nunca mais vai ter como você resolver esse problema.
É profundo. Nossa, isso, hein? Não. Vou tentar absorver isso aí, porque é muito profundo.
É, em período de em período de fake news é fácil você saber como é que você mata uma pessoa.
Muito fácil. Nossa, muito fácil. Ainda mais em período de fake news e em período de pós-verdade, em período que as pessoas não leem facilmente.
Né? E deixa eu te perguntar, a igreja, ela... Vou falar o que motiva essa pergunta. Hoje eu tive a grata ou ingrata surpresa de passeando pelo meu bairro, encontrar uma loja de moda evangélica.
Da hora.
Que é... Exatamente. Tomei a iniciativa de, curiosamente, né, ver se tinha alguma coisa ali que talvez me quisesse. Fora as camisas escrito fé, que essa desgraça se abateu aqui em São Paulo, pelo menos. Mas, assim, as roupas da irmãzinha, né, um corte familiar. Não sei qual que é o parâmetro ali, mas a placa da loja, o toldo grande, era o nome da loja. Não lembro agora qual que é. E embaixo escrito moda evangélica. O evangélico brasileiro, o povo evangélico, virou um grande mercado, né, uma fatia enorme de mercado, sei lá, um quarto do Brasil é evangélico, mais da metade, grande parte é cristã. Se alguém alguma hora descobriu que esse povo é mercado consumidor também, né? Entender a igreja como mercado consumidor, isso também prejudica a igreja? De alguma forma isso tem prejudicado a instituição ou a própria fé cristã?
Ah, sem dúvida, porque na verdade você pôs de novo para regular as relações dentro da igreja o mercado. O problema não é consumir, não existe vida sem consumo, a vida se reproduz à medida que nós consumimos, recuperamos a energia que a gente perdeu e seguimos por um tempo a mais, né? Todo o processo de consumo é para te dar uma energia maior para você seguir a tua vida. A questão é que a gente criou essa coisa chamada consumismo, né? Que consumir é poder pagar por qualquer coisa que eu possa usar ou não, né? Que é deixar do lado para mostrar para as pessoas que eu tenho só, para além daquilo que é necessário para viver. E aí a igreja, o que a gente chama de consumo dentro da igreja, não é aquilo que é necessário para que as pessoas vivam. É o que vai além, é o supérfluo, é luxo, né? Então é roupa, CD, música, DVD, lencinho que fede com o suor do pastor, sei lá, essas coisas que tem de conteúdo que o cara compra, gasta uma grana. Que é um consumo desnecessário, supérfluo, excedente, e aquilo que seria a função da igreja, que é cumprir para que todas as pessoas tenham o necessário para viver, para manter-se em vida, desfrutar da vida, a igreja não necessariamente cumpre com esse papel, porque ela tem outra coisa mediando suas relações. Ela está preocupada, por exemplo, em medir quantos membros tem, qual é a expansão que a igreja vai ter, quanto de dízimo vai entrar, indicador se a igreja está sendo próspera ou não, quanto ela ganha de dinheiro, quanto que ela aparece no mercado, quanto que ela aparece nas redes sociais, quanto que a mensagem do pastor reproduz. Então a gente colocou até dentro da igreja, como mediador das nossas relações e tudo mais, a instituição mercadológica. Então isso é um assassinato contra a nossa própria fé. Jesus ficou tão puto com isso que derrubou as banquinhas da galera dentro.
Pô, era uma das cenas mais legais, hein, cara?
Pois
Jesus.
É.
Putaço na barraca da galera. Pô.
Eu posso deixar a cena mais legal?
Pode, fala aí.
Pois é.
A Record fez alguma novela, deve ter tido essa cena clássica.
Não,
né, meu?
Mas deve ter feito errado.
Ah, com certeza.
Deve ter feito errado. Porque quando eu era moleque, eu ainda tenho cara de moleque, voz de moleque, mas quando eu era de verdade, quando eu era moleque, eu tinha muita dificuldade de entender como é que Jesus ia virando as barracas e a galera que tá lá. Tipo, cambista, não voltava e se tava a mão na cara dele. Porque, tipo, se eu fosse um cara, sou do mal, sou malandro, o cara vai virar minha barraca, eu viro mal nele. Então eu falei, como é que os caras não se revoltaram?
Mano, Jesus era carpinteiro, velho. Ele tinha um braço forte, cara. Se você falar Jesus loirinho bonitinho, Jesus era periferia, maluco. Ele era
pois é. Aí, que pra mim, que ficou claro depois que eu fui ler com uns adolescentes lá na minha comunidade e a gente. Nunca tinha ido para Jerusalém, é a primeira ida dele. Aí ele vai, ele entra na cidade com a galera que tinha acabado de fazer aquela entrada da triunfal lá, Osana nas alturas, sei lá o que lá, que é o povão da quebrada, da periferia, das cidades pequenas, afastadas, que estão para fora dos muros. Essa galera entra, faz um fuzuê. Aí no texto diz que o pessoal da cidade fala, mas o que tá acontecendo? Jesus tá aí, o pessoal, mas quem é Jesus? Tipo, o pessoal da capital nem sabia quem era o cara. E ele vai com essa galera, com a multidão, pra dentro do templo, entra no templo e sai virando as mesas. Aí eu entendi. Porque ele tava numa manifestação com trocentas pessoas, entra no templo e vira a mesa, aí todo mundo falou, nossa, caraca, mano, essa galera vai tacar o fogo em tudo isso aqui. Acho que o próprio cara que era cambista virou a mesa dele e entrou na galera. Derruba aí o resto também. O cara entrou porque tinha uma. Conseguiu fazer isso porque tinha uma galera junto, era uma mobilização social grande. E pode ler na Bíblia lá, gente. Não é heresia, não. Tá lá.
Então, mas quanto que essa revolta de Jesus não tem a ver com tudo isso que a gente tá conversando, assim? Porque o que tava rolando ali era propriamente a mercantilização da fé, né? Essa foi a grande. E eu não lembro de nenhuma outra parte que tenha mostrado um Jesus tão revoltado. Tão, né, pelo menos ativo em sua revolta ali de fato depredar o patrimônio ali dos ali mercadores, né? E ele fica justamente por uma relação econômica com a fé dos caras estarem mercantilizando aquilo que na verdade não era para ser comercializado, né? Pô, eu espero muito que na volta de Jesus ele passe ali no Brás. Tem uma região ali. Porra, velho. Vai ser show.
Vou até fazer parte do comboio lá. Vai
ter que começar a passear aqui no Grajaú, mano. Que aí ele vai levar uma galera da hora pra lá.
Então, cara, ali na região do Brás. Um abraço na região do Brás. Fala, Hugo.
Nesse caso aí, desse cenário de Jesus, o que é mais brabo é que Jesus fica indignado, é que eles estavam vendendo coisas que na religião judaica eram imprescindíveis para viver a religião. É como se tivesse, sei lá, vendendo oração hoje.
Vendendo almofadinha para fazer você ir no banheiro.
Não, então, é porque, por exemplo, vender o lenço, isso aí é desnecessário. Vender, sei lá, uma meia, isso aí é desnecessário para a vida da nossa fé hoje. Mas lá naquilo ali eles estavam vendendo o que era necessário para a religião judaica. Era
não,
vendendo
e não tinha,
o bicho para ser ofertado.
Não, tal. E dentro das ordenanças era assim, cara, se você não tem nada, se você não tem gado, se você não tem o que oferecer, oferece uma pomba, que é de graça. Você pega a pomba lá e oferece. Os caras estavam vendendo isso. Né?
Era tipo, não corra atrás da pomba, pega a sua.
Pega a sua que eu peguei.
Ele já tinha entendido o mercado, a comodidade, pagamos pela comodidade.
Fica pior ainda, a cena é pior ainda, porque assim, eu gosto muito do livro de Mateus, ele é o que está mais presente nas minhas leituras recentemente. Mas no começo do livro, o João Batista aparece lá, né, batizando a galera. E a galera que tá com ele é só pobre, pé rapado, doente, todo mundo que não podia ser perdoado, né? Porque não tinha grana para poder pagar pelo sacrifício. E o perdão não era só um perdão que nem a gente, eu quero me perdoar porque eu fiz um pecado, e pecado é uma coisa meio transcendental. Não tem divisão entre Estado e religião, Estado e igreja. O cara que é chamado de pecador é criminoso, ele não tá em dia com a sociedade, ele é um marginal, literalmente.
Mas e isso aí não acontece hoje em dia, não?
Sim, não, do mesmo jeito, é que fica pior ainda, porque o cara que tá lá com o João Batista, que João Batista só dá um banho nele no Jordão e diz, olha, os crimes que você cometeu, a tua vagabundagem, o pecado, sei lá, você ser considerado um pária social, tá resolvido com banho, e isso que deixa os fariseus putos. E que ele fica mais bravo que os fariseus ainda, porque, olha, onde vocês estão, vocês são uns hipócritas, que vocês cobram pra essa galera que não tem como pagar o sacrifício, pra eles poderem ser perdoados, ser descriminalizados. E quando Jesus vira as coisas no templo lá, ele tá seguindo essa mesma linha de mensagem. Que é tipo, ó, vocês estão cobrando pros caras deixarem de ser marginalizados. Vocês estão cobrando pros caras deixarem de ser considerado pecador, criminoso, fora da lei, gente, menos gente, né? É uma barreira para as pessoas poderem ser aceitas socialmente. Então, realmente, o cara... Aquilo ali não era só o dinheiro o problema. É que o dinheiro separava quem pode ser aceito como pessoa e quem é cretino vai continuar como marginal aqui na nossa sociedade.
E hoje em dia, eu acho que tem os plus, né? Porque né, se nesse momento aí comercializava-se em busca do perdão, hoje comercializa-se em busca do benefício.
Da bênção.
É, da bênção. Eu acho que é pior ainda, porque o cara comercializa uma coisa que não é nem dele.
Nem tem o produto.
É, um estelionatário, desgraçado. É
quase uma feitiçaria. Um negócio meio macabro.
Exatamente é isso.
Pode eu tenho um comentário, eu tenho um comentário pra fazer. Comenta. Desse lance de que a igreja ela deixou de cumprir a função em relação ao cuidado com os necessitados para ter o que é supérfluo. Isso é tão forte, que a gente vai deixando aquilo que é necessidade, vai abraçando aquilo que é só um desejo, que é só um senso de bem-estar, que as próprias pessoas que estão servindo a igreja, os pastores, os músicos e etc., eles vão entendendo qual é essa lógica de mercado e vão se fazendo mercadoria. Eles vão se transformando em pessoas que são, não sei como é que fala isso, vendíveis, sei lá. Ele vai se transformando em mercadoria porque ele quer que cada vez mais as pessoas possam consumir do produto que ele produz. E como se não satisfazesse apenas criar um produto, ele mesmo se torna um produto. E isso é muito bizarro. Há um tempo eu tive uma aula de narcisismo pastoral e falava disso, quantos pastores têm tentado se tornar um produto para que eles sejam vistos e as pessoas queiram consumir dele, fazer dele um mercado, uma mercadoria, e os pastores adoram isso, isso é bizarro. É, e isso tem feito um mal gigantesco para a igreja evangélica brasileira. E falo brasileira porque qual é o que eu conheço? Né?
basta ver a quantidade de igreja e essas mais da teologia da prosperidade, o quanto essas igrejas têm o seu líder como o garoto propaganda, né? Eles estão na placa da igreja, eles estão... Outro dia tinha uma que o cara tava soltando magia com a mão, assim, que eu vi, tipo, fazendo oração. É, um Hadouken da bênção, assim. E é isso, o cara se vende como o prestador daquele serviço, né? Como o que vai atender a sua necessidade de mercado, né? Pare de sofrer, noite dos empresários, e vem pra oração forte, descarrega o escambau. É, acaba vendendo um serviço, você até setoriza, né? Hoje, quinta-feira é a quinta do descarrego, então você vem aqui para receber exatamente isso aqui que a gente vai fazer. A sexta-feira é a sexta dos empresários, aí você vem, empresário, que a sua bênção vem na sexta. No domingo não vem, porque é louvor, você não precisa, né? Você segmenta.
E isso é o cara entregar a própria vida pro Deus mercado, né? Isso é idolatria no nível máximo. E aí você, por tabela, entrega a vida dos seus fiéis para ele também. Então é uma coisa muito doida, velho.
A igreja, que seria um espaço comum para todos, sem qualquer distinção, é como assim, um clã, né? O clã dos empresários, o clã do não sei o quê. É bizarro isso também.
E aí aquele que é mais fiel é aquele que é mais bem sucedido, né? E aquele que nunca consegue o sucesso, pronto. Tem que se sentir mais culpado ainda.
Já não basta o sofrimento, né? No dia ele fala, ai meu Deus, sou uma pecadora, não sou merecedora, sei lá. Nossa. Né? É triste demais.
Nesse do profeta Walter Benjamin, aquele texto lá que a gente tinha comentado, do século 20, do início do século 20, 1920, tem um trecho lá que ele fala que duas características, ele fala quatro características, eu só estou lembrando de duas agora. Duas características do capitalismo como religião: um é que é um culto incessante, que não acaba nunca, e que exige constante sacrifício. E o segundo é que é o culto mais culpabilizador que já existiu. Porque ele nunca tem expiação, você sempre tem que se sentir culpado para poder continuar sendo produtivo e continuar se matando cada vez mais. E isso a gente vê, não só na igreja, mas o próprio, essa parada de glamourizar sofrimento, né? Você dizer que, olha, o cara que anda 42 quilômetros para poder estudar e conseguir um emprego. Sério, o cara tem que se sentir... Você celebra o sofrimento das pessoas, culpabiliza elas, porque se o cara vai lá, o coaching fala, você é capaz, aí o cara, é isso, eu sou capaz, no dia seguinte quebrou a empresa, pronto. Tem que sentir o lixo e voltar pra fazer um culto mais forte.
É aquelas frases motivadoras, né? Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles comem, morra antes que eles, basicamente. É.
Perca sua vida antes que... Perca sua vida para que eles vivam bem.
Aí a gente senta numa roda e fica competindo quem tem a pior vida, né? Não, eu acordo 6 da manhã, pego 2 horas de trem, e aí trabalho 12 horas por dia. E...
Nossa, é verdade, isso é muito verdade. Nossa, acordei.
Aí a gente vai, tá vendo? Eu sou muito mais capitalista, eu mereço muito mais, hein?
Eu sou negócio mais sofredor. Besta.
Eu sofro muito mais. A gente se ri do que nos faz chorar, né?
Milionário de tanto sofrimento.
Concluindo o nosso papo, nosso excelente papo. Gostei demais, Bruno. Curtiu? Foi bom pra você? Gostou?
Cara, foi muito bom.
Se arrependeu?
Não, achei muito fera. Legal essa experiência. Nunca tinha participado de um podcast.
Quer que a gente omite seu nome da publicação, coloque um pip, você não se queimar com seus amigos.
Rapaz, mais queimado do que eu já tô, impossível.
Cara, obrigado por ter participado aí, por ter se disposto a compartilhar aí com todo o seu conhecimento. Dá seus contatos, fala dos seus projetos, do seu canal. Deixa aí, como é que o pessoal te acha?
Rapaz, ó, eu tenho um canal que ele tá um pouco desativado, porque o meu meio de produção de vídeos, conhecido como celular, ele sofreu um acidente recentemente, então eu não tô conseguindo gravar faz um tempo. E pra conseguir um novo, eu vou ter que sofrer muito, trabalhar muito, pegar muitas 2 horas de ônibus de trem.
Então, patrocinadores, liguem agora, doem o celular.
Você que é da Samsung.
Não, você, mas, meu irmão e minha irmã, que não tem celular.
Ajuda. É Bruno Reikdal, né? R-E-K-D de dado A-L. Isso aí você pode encontrar tanto no Facebook, no YouTube tem alguns videozinhos que podem ser úteis. E vai, se colocar no Google, vai acabar encontrando alguns artiguinhos que eu tenho. Tem um livro também, que foi a minha dissertação de mestrado. Então tá por aí, e agora espero que em breve eu possa mandar para vocês o lançamento de um espaço de aprendizagem, que vai ser lá na minha comunidade, na Bethesda, espaço de aprendizagem Bethesda, com alguns cursos que vão ser ofertados para a comunidade externa também. Então assim que tiver eu mando para vocês.
Legal. Show, ótimo. Ficar atento. Todos esses links aí a gente vai ter no post aqui do programa, então se você se interessou aí vai ter o link aqui no programa, aí você pode achar o Bruno, o seu livro, qual que é o nome do livro?
Cara, o nome é horrível, porque é um livro muito acadêmico, chato, mas você pode baixar ele no site da Editora Fi, e essa vale a pena fazer propaganda, porque eles fazem um esquema de acesso aberto, então você pode baixar de graça todas as publicações que estão lá, então quem entra para publicar com eles topa de deixar disponível para baixar de graça, se quiser preferir o papel pode comprar daí. Eu não recebo nada com isso, eles também não, porque é o preço de custo da impressão da unidade do livro. Mas uma fetichização do poder como fundamento da corrupção. É a minha pesquisa de mestrado, que é discutir o fundamento da corrupção a partir dessa crítica aí, da fetichização, que tem sua origem na crítica da idolatria. Então essa foi minha brincadeira.
Maravilha. E de grátis. Aí. De grátis. Ele não se vendeu pro Deus Mercado, viu, Lucas? ele tá disponibilizando esse conhecimento e eu achei o nome bem legal, na verdade. Viu? O pessoal aí fica à vontade. Fertilização?
Faz sucesso no arte esses nomes assim.
Faz, eu achei que o nome ficou muito chato.
Não. Obrigado, viu, Bruno? Foi show de bola,
agradeço,
não. Obrigadão.
Gente, obrigado de coração.
E os meus amigos, Lucas, boa noite, boa tarde, bom dia. Até mais.
Falou, gente. Obrigado, valeu. Bruno, bom demais estar com você. Um prazer. Além de, pô, inteligentíssimo, muita gente boa, muito engraçado, muito gostoso estar contigo. Um abraço e gratidão ao Gedeon, que foi quem nos indicou aí.
Um beijo no seu coração, um beijo no seu cérebro, Gedeon. Um
abraço aos amigos.
E beijo também para a doutora Andréia.
Boa tarde, boa noite, bom dia. Foi muito legal. Saudades, amigos. Bruno, muito obrigado. Foi demais relembrar de conceitos que eu nem relembrava. Ainda bem que alguém aqui entende de economia para nos ajudar. Muito obrigada. Até mais, meu, gente.
A Deia é demais, né? Ela relembra conceitos. Eu aprendi conceitos.
Exatamente.
Ela é incrível.
Eu aprendi muito. Mas, gente, eu não posso falar aqui. A pessoa que fez 2 disciplinas de economia política não lembrar de nada. Então, vão relembrar.
Exatamente. E obrigado a todos vocês que nos ouviram. Comente aí no post o que você achou, que você, sua dúvida, né? Sua interpretação ou a sua opinião. A gente vai adorar saber. Né? Segue a gente nas redes sociais também. Nas três principais lá, arroba canal Telescópio. Siga também o pessoal da Crentaços, nossos queridos que nos recebem, que nos abrigam nas redes sociais, sempre arroba Crentaços. Todo dia 10, um episódio novo. A gente se vê no mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau, gente.
Mamãe! É Deus, mamãe!